O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Bom dia, está no ar o programa que lhe traz o universo diamantífero na sua rádio. Esta é a Sintonia Diamante, que transmite na frequência máxima 103.7, centro-leste de Angola. Terceira edição do espaço radiofónico A Voz do Mineiro, que está consigo todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas. O programa da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Katoka, Luinga e Luache. A finalidade deste espaço é radiografar a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia-a-dia dos trabalhadores. E hoje não fugimos à regra. Olhamos para os destaques que norteiam a presente edição. Katoka aposta na produção agrícola nas comunidades circunvizinhas. Endiama assina memorando de entendimento com a Associação de Joalheiros de Diamante da República da Arménia. Norberto Cabingano é a nossa figura da semana. Santos Católica conta a sua trajetória no mundo da música. Garante a técnica e montagem o Sérgio Sapalo Armando, reportagem e realização Niquelson Dias e Constantino Luame. A apresentação é da Jana Lingueno e a supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Endiama.
Endiama nas comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social. Endiama nas comunidades.
Antes do desenvolvimento dos temas selecionados para a presente edição, passamos para o primeiro momento deste espaço. Vamos dar-lhe a ouvir o melhor da música como gesto de saudação.
A voz do Mineiro.
Azulula, azulula, pito, azulula.
A voz do Mineiro.
Música da Terra que toca a alma era Gabriel Chiema, do seu vasto repertório, trouxe-nos Azulula.
Universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Assim, passamos a informar sobre o setor diamantífero. Olhamos primeiro para as notícias que marcam a nossa sala de imprensa. Os apontamentos com o jornalista Nikelson Dias. Bom dia.
Viva, bom dia. Sala de imprensa, começamos com essa, A Voz do Mineiro, lançado na Lunda Norte. Estreou no último dia 12 de agosto a primeira edição do programa A Voz do Mineiro na Rádio Nacional de Angola, emissora Lunda Norte. O programa, que já havia sido lançado na Rádio Nacional de Angola, emissora Lunda Sul, no passado dia 5 de agosto, foi criado para vincular notícias sobre o setor dos diamantes, divulgar o trabalho operacional e de responsabilidade social das empresas mineiras nas zonas diamantíferas e para abordar questões de cariz cultural das províncias da Lunda Norte e da Lunda Sul. Está em curso o segundo revezamento das equipas na Sociedade Mineira de Catoca. Sociedade Mineira de Catoca está a realizar a segunda fase de revezamento das equipas. Funcionários que saíram de Luanda encontram-se a cumprir quarentena institucional numa unidade hoteleira, onde foram submetidos ao teste da Covid-19 para poder deslocar-se à mina. Os funcionários com base familiar em Saurimo estão a ser submetidos a exame de avaliação para despistes, de modo a garantir que os trabalhadores selecionados não fazem parte do grupo de risco à Covid-19. Após a avaliação médica, serão submetidos ao teste da Covid-19 para posteriormente entrarem na mina. Para mais informações, temos o engenheiro Flávio Fernandes Francisco, chefe do Departamento de Sustentabilidade da Sociedade Mineira de Catoca.
Relativamente ao revezamento dos trabalhadores com base familiar Luanda. Para este fim, entraram em quarentena todo o grupo de 84 pessoas que viram de Luanda, para que outras pessoas que estão aqui já a caminho de 5 meses possam também ter o seu período de repouso. Estamos a cumprir exigências legais impostas pela Autoridade Sanitária Nacional. Relativamente aos colegas que vão entrar via Saurimo, eles são submetidos a uma avaliação médica. Esta avaliação médica consiste em definir, em determinar o quadro clínico de cada um. Como podes compreender, nós estamos a trabalhar em regime de alguma pressão, estamos em confinamento e é bom que aqueles que vêm retomar o trabalho estejam com a sua saúde em dia. Numa situação normal, poderiam vir trabalhar todos, mas sabem que temos doentes crónicos, temos pessoas que possam ter outras patologias que vão ser identificadas e depois da avaliação médica serão submetidos a um teste da Covid-19, que é um teste rápido, no dia que devem entrar para a mina. Portanto, são essas medidas que estamos a preparar e já esta semana também começaremos com a avaliação médica dos colegas que se encontram em Saurimo, que vão substituir alguns daqueles que irão para Luanda no revezamento que me referi anteriormente. Estas são as medidas que estamos a tomar. Nós continuamos em regime de confinamento com a cerca sanitária a nível de Catoca, no sentido de garantirmos a preservação da vida, a continuação do negócio e a preservação dos postos de trabalho.
Engenheiro Flávio Francisco Fernandes, chefe de Departamento de Sustentabilidade, recalcando aqui sobre as medidas que estão a ser adotadas no quadro do revezamento das equipas. E ainda sobre a Sociedade Mineira de Catoca, os funcionários daquela mina falam de como está a ser trabalhar em regime de confinamento, desafios e as expectativas para os próximos meses. Solange Zeferino, assistente administrativa, e Fidel Coelho, chefe de secção de gestão de tempo, falam da experiência.
Está sendo muito bom trabalharmos com essas medidas de segurança, visto que agora cá na empresa o uso de máscara é obrigatório e é muito bom que em qualquer canto da empresa tu encontres o álcool gel para garantir a higienização das nossas mãos. É muito bom. A expectativa é que tão logo seja possível encontre-se já a vacina contra a Covid-19, mas enquanto isso, a solução mesmo é mantermos o distanciamento social e usarmos máscaras e álcool gel. O contacto com a minha família tem sido frequentemente via telefônica. De vez em quando eles vêm até a portaria e conseguimos nos ver à distância. Não é a mesma coisa, mas já dá para matar a saudade. Esse desafio está sendo encarado na normalidade, com bastante tranquilidade e com muita fé de que tudo vai ficar bem, vai voltar tudo ao normal, mas enquanto isso temos que manter a calma e pensar sempre positivo, que tudo vai ficar bem. Estou bastante consciente que esse confinamento também serve para garantir o meu posto de trabalho, sim, e é por isso que estamos aqui a cumprir com as medidas de segurança e esperar que tudo isso acabe e que a vida volte ao normal.
Trabalhar com todas essas medidas de segurança realmente tem sido bastante desafiador. Uma vez que não fazia parte da nossa rotina de trabalho, uso de materiais de biossegurança, hoje o paradigma cá dentro da empresa mudou totalmente. E é obrigatório o uso da máscara, a desinfetação das mãos, não só do local onde a gente trabalha, os objetos como teclados de computador e outros objetos. E não só em alguns casos, o uso das luvas é bem exigente. Então isso mudou totalmente a forma de como nós trabalhamos. Temos que ser bem mais vigilantes agora no que tange à comunicação com as pessoas, evitar as aglomerações e manter o distanciamento mínimo quando a gente vai conversar com um colega de trabalho. Então realmente tem sido bastante desafiador naquilo que tange a rotina de trabalho. Uma vez que algumas pesquisas no mundo ainda continuam para o desenvolvimento de uma vacina 100% eficaz, isso sem contar com os efeitos colaterais, não é? Nós devemos sim manter as medidas de segurança, uma vez que evitar o maior número de contágio é bem mais necessário do que imunizar as pessoas com a tal vacina para que evitemos um número massivo de efeitos colaterais. Que isso nos sirva de lição, não é? E que se mantenham, mesmo após a pandemia, algumas medidas de segurança mais leves para que futuramente não tenhamos tais tipos de eventos com possíveis outras infecções.
Funcionários de Catoca falam como está a ser essa fase de confinamento. E assim foi a sala de imprensa. Bom dia.
Nickelson Dias na sala de imprensa. Nesta fase em que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19, o projeto Luinga tem levado a cabo várias atividades das comunidades circunvizinhas no âmbito do combate e prevenção ao coronavírus. O responsável da mina, engenheiro Adérito Gaspar, assevera que para além da água que tem sido a grande ajuda, a população adjacente à mina também tem recebido apoios pontuais.
O projeto Luinga tem um programa de assistência social às comunidades ao redor do projeto. E este programa tem sido executado, tem vindo a ser executado já ao longo do tempo. E aqui no quadro da pandemia também fizemos alguma assistência, trabalhando com as comunidades locais, os bairros circunvizinhos e as autoridades locais. Demos algum apoio, como seja no apoio principalmente à distribuição de água potável, para que em vários pontos aqui da comunidade circunvizinha, que é próxima, a higienização das populações esteja garantida. Damos um apoio regular com cisternas que fazem o abastecimento de água potável. Também fizemos a doação de alguns tambores vazios de 200 litros, criando vários pontos para a higienização das populações, e isso tem vindo a ajudar muito também nas medidas já locais implementadas pelas autoridades para o combate ao coronavírus. Também temos trabalhado muito aqui com as autoridades locais, as autoridades sanitárias também, temos trabalhado em conjunto nas medidas de prevenção do lado da mina e também do lado das comunidades. E sempre que haja necessidade de algum apoio pontual, também temos prestado. No caso de, digamos, algum apoio material, com também refeições para o pessoal e algumas limpezas também na zona, né? Disponibilizamos equipamentos de terraplanagem que pontualmente vão em certos pontos fazer certas limpezas e a terraplanagem de alguns locais. E, portanto, e sempre que houver alguma solicitação das autoridades locais, atendemos e temos uma boa relação com as comunidades, mas principalmente a nossa grande ajuda tem sido mesmo aqui no fornecimento de água potável e para que a higienização esteja garantida, para além de outros apoios pontuais.
A responsabilidade social corporativa da Sociedade Mineira de Catoca tem como principal objetivo assegurar a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida das comunidades circunvizinhas, com ações que concorrem para o desenvolvimento das mesmas. É nesta senda que o programa social na vertente da produção agrícola na comunidade adjacente à mina tem sido uma grande aposta. Esta informação foi conferida pelo engenheiro Flávio Fernandes, chefe do Departamento de Sustentabilidade da Sociedade Mineira de Catoca.
O programa de fomento agrícola enquadra-se no âmbito da nossa responsabilidade social corporativa, visando como objetivos principais o aumento da produção alimentar, a diversificação das culturas e também a geração de renda da população. A ideia aqui é que as comunidades se organizem em cooperativas e associações de camponeses e recebam o apoio da empresa em insumos agrícolas, em preparação dos campos agrícolas com trator agrícola e também o fornecimento de sementes, mandioca, milho, feijão. No ano transato, nós trabalhamos no Mutoa 15 hectares, que já foram colhidos. No Sambaia, preparamos 25 hectares de terra, dos quais 16 foram plantados. No Luache foram 30 hectares totalmente plantados e a colheita já está a ser feita. Preparamos no Monaquimbundo 12 hectares que vão ser cultivados nesta próxima época agrícola. No Itengo 8 hectares, totalizando 90 hectares de terra preparada e num total de mais de 2.045 beneficiários destas ações. Estas ações têm sido complementadas com a instalação de moagens para facilitar a transformação, sobretudo, do bombó em fubá de milho. É assim que foram instaladas moagens no bairro Sambaia, no bairro Caxita Mandões e também na cooperativa Caiçoaçua. Este ano deu-se início à colheita da mandioca na cooperativa do bairro Sambaia, próximo de 40 toneladas de mandioca que vai ser colhida nesta lavra. E também prevemos o incremento de mais 8 hectares ao longo deste ano, desta época agrícola. O programa vai ser extensivo para as comunidades de Zorro, onde estão charruados já 9 hectares, Sueja com 3 hectares para serem preparados, o Itengo com 8 hectares e o Caxita Mandões também com 8 hectares. Evidentemente que isso traz uma outra perspectiva do ponto de vista de geração de renda e merece destaque aqui o envolvimento maioritariamente de mulheres em todas estas comunidades onde temos estado a trabalhar, sobretudo no Mutoa e no Sambaia. Este programa tem continuidade e nesta época agrícola estamos a nos preparar para, ainda dentro deste mês, começarmos a distribuir insumos agrícolas. A preparação de terra já se deu início e continuarmos a dar também assistência técnica através do nosso técnico agrônomo que coordena e acompanha o programa. Neste momento em que o mundo e o país vivem em particular, os incentivos à produção de alimentos é fundamental. Vamos introduzir nesta época agrícola, para além da mandioca, vamos introduzir o feijão, o milho e a batata doce.
Engenheiro Flávio Fernandes, chefe do Departamento de Sustentabilidade e a Produção Agrícola na comunidade adjacente à empresa diamantífera Catoca.
A Voz do Mineiro. Programa radiofónico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia a dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Palavra música, música palavra. É a simbiose perfeita. Chamamos o segundo momento da recriação no espaço A Voz do Mineiro. Vamos acompanhar.
A Voz do Mineiro.
Mon
Foram alguns minutos de bons ritmos da nossa tianda Mwasanga. É a música que desfilou neste palco do grupo Sasa Chokwe Internacional. E cada proposta que passa aqui é para corresponder com a sua expectativa, fiel ouvinte, que está na agradável companhia do programa A Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Katoka, Luinga e Luache.
Indiama nas comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social. Indiama nas comunidades.
No dia 28 de março de 2019, a Indiama assinou um memorando de entendimento com a Associação de Joalheiros de Diamante Manufaturados da República da Arménia. O objetivo deste acordo é estabelecer uma relação de cooperação vantajosa entre os dois países na compra e venda de diamante e, no mesmo memorando, a Arménia vai formar jovens angolanos. Numa primeira fase, já foram capacitados 19, segundo avança o diretor diretor dos Recursos Humanos da Indiama, Dr. Leão Chimini.
Com o objetivo de se estabelecer uma relação de cooperação mutuamente vantajosa entre as partes no domínio da compra e venda de diamantes brutos e processamento de diamantes e joias. A Arménia é mundialmente reconhecida como um país com fortes e significativas tradições no domínio da joalharia, pelo que, reconhecendo as potencialidades do nosso país no domínio da exploração de diamantes com as características apropriadas para o desenvolvimento deste tipo de indústria, achou conveniente o estabelecimento desta relação de cooperação. Ora, se por um lado o interesse da Arménia se consubstancia na aquisição de diamantes, por outro, oferece-nos a possibilidade de assegurar a organização de ações de formação profissional de 150 jovens angolanos nesse país. Foi, neste sentido, selecionado um primeiro grupo constituído por 19 jovens com idade compreendida entre os 18 e 30 anos. Este grupo já esteve na República da Arménia, onde frequentou com sucesso o curso de lapidação de diamantes. Aos candidatos foram exigidos como requisitos não ter idade superior aos 30 anos, ter como habilitações literárias da 8ª à 12ª classe, possuir aptidão física, disciplina e alto grau de responsabilidade. E como última condição, preferencialmente, serem filhos de trabalhadores da Indiama e das empresas mineiras, com localização geográfica nas lundas Norte e Sul, Moxico e Malange. O período de formação foi de 5 meses, nas especialidades de lapidação, polimento, classificação e avaliação de diamantes brutos. Neste momento, a Indiama tem como perspectivas criar condições que visem facilitar a inserção desses jovens no mercado de trabalho, tendo para o efeito encetado contactos com 3 empresas lapidadoras com sede em Luanda. No sentido destas, considerem-lhes um estágio prático, a oportunidade de poderem ganhar experiência prática, por forma a encararem o mercado de emprego com maior segurança e confiança. Infelizmente, esta pretensão da Indiama, neste momento, tem estado a ser condicionada pela evolução da pandemia que assola o mundo e o país de uma maneira particular. Uma vez que as empresas de lapidação contactadas têm vindo a encontrar algumas dificuldades para o exercício integral das suas tarefas. Porém, tratando-se de uma nova realidade social, económica e cultural que o país está a viver, teremos de fazer adaptações que nos permitam fazer com que as empresas funcionem e também, consequentemente, ou por esta via, permitir que os jovens, os 19 jovens formados, encontrem uma oportunidade não só de fazer o estágio, mas também de serem integrados de forma efetiva na atividade laboral.
Dr. Leão Chimia, diretor dos Recursos Humanos da Indiama, e o Memorando de Entendimento com a Associação de Joalheiros de Diamante Manufaturados da República da Arménia.
A Voz do Mineiro. Programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia-a-dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Nesta terceira edição do programa A Voz do Mineiro, estreia a rubrica Figura da Semana. A escolha recaiu ao trabalhador da Sociedade Mineira de Catoca, Norberto Cabingano. Fala do seu perfil e o contributo que presta naquela mina em prol do desenvolvimento desta Angola.
Figura da Semana.
Olá a todos. Nesta rubrica do perfil do trabalhador da Sociedade Mineira de Catoca, gostaria de dizer o seguinte. Norberto Mateus Cabingano é o meu nome, Sou natural do Quito, província do Bié. Tenho 46 anos de idade, tendo nascido aos 5 de março de 1974 e sou do signo Peixe. Nesta altura, desempenho a função de chefe de secção de análise e reposição de estoque no Departamento de Logística. Me considero que tenho a mesma idade da empresa, que é de 25 anos, visto que completo este tempo daqui há 3 meses, pelo facto de ter ingressado nos quadros da Sociedade Mineira de Catoca aos 6 de novembro de 1995. Sobre a opinião da empresa, tenho a dizer que Catoca é uma grande empresa que surgiu para assumir o desenvolvimento da indústria diamantífera em Angola, visto que em todos os setores de atividade é importante a existência de um líder. Por isso, acredito que a nível da mineração, concretamente falando dos diamantes, Catoca é a empresa líder. Quanto ao prato preferido, apesar de comer de quase tudo, prefiro sempre um bom funge de milho com lombi, acompanhado de um bom peixe grelhado, o que só ocorre quando estou em casa, obviamente. Como modalidade, sempre preferi o basquetebol, talvez por causa da minha altura de quase 2 metros. Os meus tempos livres ocupo vendo filmes, escutando música e de vez em quando dedico-me à leitura. Quando estou em casa, aproveito para me entreter com os filhos, para compensar o tempo que ficamos separados por questões de trabalho, é claro. A minha perspectiva para a empresa é que continue a ser o líder no setor, desenvolvendo técnicas cada vez mais inovadoras de exploração, para não ficar pelo caminho, obviamente, bem como gostaria que a empresa melhorasse um bocadinho a componente social dos seus trabalhadores e áreas circunvizinhas, por formas a que este desenvolvimento tivesse um impacto direto na vida dos mesmos. Quanto à perspectiva pessoal, se circunscreve na formação dos meus filhos para que um dia eles possam caminhar pelos próprios pés. Para terminar, gostaria de desejar que a situação da pandemia que estamos a viver passe o mais rápido possível, que continuemos a cerrar fileiras para as medidas de biossegurança, para o nosso bem e de todos, e augurar que possamos voltar ao convívio da grande família que somos, o Catoca. Obrigado e bem-aja.
Figura da Semana.
Entrevista que nos foi concedida pelo nosso convidado na estreia à rubrica Figura da Semana, o trabalhador da Sociedade Mineira de Catoca, Norberto Cabingano.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Podemos nos despedir sem antes olharmos para os factos culturais. Avelino dos Santos, mais conhecido nas lides musicais de Santos Católica, conta a sua trajetória no mundo da arte musical.
Eu sou Avelino dos Santos, filho de Januário Janguhua Kakene e de Marquinha Naluquissa, natural de Chacaçal, da Lunda, concretamente. Tudo começou aqui em Saurimo. Toda a minha infância, os donos do Tizainga, dizer, os donos entre aspas, porque somos muitos, é uma brincadeira. No Tizainga, onde a minha infância toda passou, na capela de Santa Isabel, onde tudo começou mesmo. E depois, na igreja central, onde participei num grupo coral, num grupo de jovem, e pronto, fui na circuncisão, no Pelengue. Quando eu saí de lá, sempre continuei a cantar, fui em Guimba, em Joco, não é verdade? O cantor principal da Mucanda nessa altura. E quando fui à tropa, continuei a cantar. Agora, sou Santos Católica porque foi uma madre, Felisberta, nessa altura, que fala para minha mãe, quando eu vou, a minha mãe, nessa altura de ir no catecismo, levou-me. Então, quando eu fui, encontrei um grupo a ensaiar. Quando miúdo, fiquei sentado num banco, num canto. Mas eu estava a acompanhar tudo que a madre estava a ensinar naquele grupo coral. E eu fui acompanhando. E nesse entretanto, comecei a cantar. Afinal, a madre, naquele de fazer o vai e vem, estava a pesquisar ou acompanhar a minha voz. E aconselho a minha mãe, que de hoje em diante, nunca deixa este menino em casa. Sempre que vem num catecismo, tens que vir sempre com, na altura chamavam-me de Upale, que é o meu nome de infância. Okay. Tens que vir sempre com Upale, não sei quem, pronto. Minha mãe, mas porquê? Não, ele tem que vir. Esse um dia há de ser cantor, há de ser grande cantor. E quando eu comecei a cantar, a única pessoa que me veio na mente, quando lá na Rádio Nacional, no estúdio 71, a gravar, pediram-me que tinha que ter um nome artístico. Eu até perguntei, o que era nome artístico? Não sabia também. O que é o nome artístico? Não, nome da música, quem canta tem que sempre salcunhar o nome da artístico e tal, não sei o que, pronto. Então eu lhe pensei, logo me veio na mente aquela madre, que é a Madre Felisberta. Pá. A Madre Felisberta foi na capela de Santa Isabel, no Tizainga, na Igreja Católica, então fico Santos Católica. Alcunhei-me, eu estava a pensar que fosse uma brincadeira naquela altura. O produtor, que é o Chico Madnes, começou a me chamar. E o ex-PCA da Rádio Nacional, o Henrique Santos, Luís Santos, começaram a me chamar Santos Católica. Santos Católica, Santos Católica, o nome aí ficou.
Aí nasceu Santos Católica.
Pois, a Isidora Campo também, depois começou Santos Católica, Santos Católica, Santos Católica. Olha, o meu primeiro álbum foi gravado por músicos de Luanda. O único cantor do leste era eu. Estes todos é que incentivaram para eu continuar. A minha intenção até era só de gravar uma música promocional. Mas o produtor disse, não, tens que cantar mais. E aí a coisa...
E na altura quem escrevia para si?
O que eu canto, tudo é feito por mim. Mas eu canto mais, como é que se diz, provérbios de Chokwe. A minha primeira música, que é o Chambala, que canta Chamuqueno, Chamuqueno. E eu fui rebuscar nas histórias, aquelas histórias de Chokwe, e não sei o que encontrei. E criei a melodia para cantar o Chamuqueno. Mas tudo que eu canto é feito por mim mesmo.
Então quer dizer que a influência da sua infância é que o tornou o homem que é hoje?
Com certeza, porque aquilo que eu sou hoje é fruto da minha infância, onde eu passei, como fiz referência no princípio, ter pertencido num grupo coral da Igreja Católica e fui na circuncisão, continuei a cantar, fui em Guimba e na tropa, naquele de Horda Unida, também continuei a cantar e só materializei para aparecer no palco, o público, em 1994. Que eu tentei concretizar numa brincadeira e acabei ficando como cantor.
É verdade, aí surgiu o interesse pela música, quer dizer, mas para além disso havia alguém que era a sua fonte de inspiração?
Olha, sim, sabes que nós naquela altura não tínhamos televisão. A primeira oportunidade que eu tive de assistir à televisão em 1992, depois da paz, através dos vídeos, né? Eu via cantar a Clara Monteiro, Dom Caetano, mas aquele, quando o poema, acho que João Batista, o cantor. Olha, ganhei. Eu, quando eles cantassem, eu dizia às pessoas, aquele que está a cantar sou dentro de mim, aquele que está a cantar sou eu. Enfim, pronto. Comecei a ganhar esta veia musical nessa altura, porque eu já tinha este de cantar no grupo coral, na circuncisão e na tropa, e então quando comecei a assistir, porque nós não tínhamos televisão aqui, e só tivemos a televisão nos anos 92 ou 93, para em diante. Então quando eu tive essa oportunidade de assistir nos vídeos, aquelas pessoas que tinham seus vídeos com aquelas cassetes e não sei o que, comecei a ganhar esta veia. Mas em 1988, ouvi numa casa a tocarem uma música de um grupo que vivia no Congo Democrático, que o Sassa Tshokwe, nessa altura, que era o Bijon, né, o fundador do grupo, cantou uma música na Muleleno, cantado pelo falecido Bijon, o fundador do grupo Sassa Tshokwe. Aquilo
Eu quando vi numa casa que estavam a tocar isto, fiquei naquele tempo de cassetes mesmo. Eu fiquei parado até a música acabar. Eu disse, meu Deus, afinal existe cantores que tocam do jeito como se tratasse de engoma. E eu via um baixo a tocar o Namuleleno, cantada pelo Bijon, uma coisa fenomenal. E então ali foi, eu disse, não, tem que continuar. Daí pronto, quando eu comecei a cantar, o meu primeiro álbum, o Macopo, cantei o Chamuqueno. Queria que eu cantasse uma música assim, tipo Tianda, Ongoma Jaquixe, enfim, em diante. Mas os executores, os instrumentistas, eram todos de Luanda, não conseguiram apanhar isso. Mas aí, quando você ouvir a música com o título Kulita, mas depois, na segunda parte do ritmo, tu vais ouvir eu a fazer animação, mesmo sem o instrumento tocar tradicionalmente o que eu queria. Mas era o começo. Já no meu segundo álbum, que Jesus, meu amigo, aí cantei o Lunguena. Lunguena, gravei com os músicos todos do leste da Angola, é verdade? E mesmo assim, faltava alguma coisa, aqueles mikundos tocados embaixo, como o Bijon tocava nessa altura. Mas tentamos aproximar, mas daí em diante fui aprendendo outras coisinhas em que hoje em dia estamos todos na linha da Tianda.
E esses álbuns foram lançados, primeiro foi em que ano, o segundo?
Primeiro eu, se a memória não me falha, gravei em 94, foi editado em 95. O segundo em 96, aí parei. Parei porque não tinha apoio. E até a data presente eu faço a música por conta própria.
É verdade.
Infelizmente, não devia ser assim, né? Gravei em 94 e editei em 95, gravei em 96 e editei mesmo em 96, porque este álbum, Jesus Meu Amigo, onde consta a Lunguena, foi gravado em 96 e editado também em 96. Daí parei. Parei por falta de apoios, porque tudo era difícil para nós aqui no leste da Angola. Para você viajar, naquela altura, nós na Luna Norte, onde eu estava, né? Para viajar para Luanda, era preciso, por pessoa, pagar 300 a 400 dólares. Mas mesmo assim, eu envidei esforço, tive que viajar com a banda toda, porque já tinha a banda constituída por mim, que é a Bamuka, que significa Banda Musical Católica. Viajamos todos a Luanda. Em 96 gravamos o segundo álbum. Daí em diante, pronto, as condições já não...
Não favoreceram.
Exatamente.
Eu queria dizer que... Eu
acabei parando. E só lancei em 2000. Gravei o disco em 97, quando o Eduardo Paim abriu seu estúdio em Luanda. Um dos primeiros cantores do leste que foi gravar no Eduardo Paim, os Prestos, eram naquela altura. Fui eu, gravei eu. Depois, eu acho que foram lá os Moioenos e depois o Sassa Choco, os músicos do leste, que nessa altura. Eu criei lá maquetes, deixei aquela percussão.
Santos Católica, na primeira pessoa a contar a sua história no mundo da música.
A voz do Mineiro.
Kasumbi totawashi, ye kwami kuli mama.
Masonyo jami akola makamata.
Kasumbi totawashi, ye kwami kuli mama.
Masonyo jami akola makamata.
ipi upete apa magutina
usono wangwe oh
itanga ipi upete atu magutina
usono wangwe oh
itanga ipi upete atu magutina
usono wangwe
Atu makuti na lunga
Sono mwamwe
oh. Itanga ipi ukwete Atu makuti na
Sono mwamwe
Kasumbi oh. totawashi Kwa miguli mama
Azani jami akola makambata
Kasumbi totawashi Kwa miguli mama
Azani jami akola makambata
Tate
Tama jimika
Tate
Tama jimika
Tate
Tama jimika
Tate
Tama jimika
Tate
Esta canção com o título Lunguena, do músico Santos Católica, que voltamos à primeira página do programa A Voz do Mineiro. Catoca aposta na produção agrícola nas comunidades circunvizinhas. Indiama assina memorando de entendimento com a Associação de Joalheiros de Diamante da República da Arménia. Norberto Cabingano foi a nossa figura da semana. Santos Católica contou a sua trajetória no mundo da música. Estamos gratos pelo carinho da audiência. A técnica e a montagem foram asseguradas pelo Sérgio Sapalo Armando, reportagem e realização do Nikelson Dias e Constantino Luame, supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama e ao microfone esteve a Jane Lingueno. Bom dia e já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, das 10 às 11 horas, aqui na 103.7. Aquele abraço.
Universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. todas as quartas-feiras. A Voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A Voz do Mineiro.